Ele me pediu para guardar um pouquinho.
Diz que os vereadores estão revoltados, que já...
Isso que eu liguei de tarde, falei...
Quente, qual que é o projeto da LDO e o outro qual que é?
O da LDO é o 24 e o outro é o 46, que é o acesso à informação. Pode começar.
Cumprimentar a todas as pessoas que estão nesse auditório, cumprimentar os nossos colegas de trabalho, desejar a todos um bom retorno depois do recesso que nós tivemos no mês de julho. Então, estamos iniciando os trabalhos novamente no último período de 2016. Em nome do povo de Camporã, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 34ª Sessão Ordinária do 4º Período Legislativo da 14ª Legislatura, realizada nesse dia 1º de agosto de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador Josemar de Mello.
Quem fizer uma cova, cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Palavras do Senhor.
Está em discussão e votação na pauta dessa sessão. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado. Solicito a leitura da ata da sessão anterior, diretor da casa, a Kate.
Ata número 3084. Aos 11 dias do mês de julho de 2016, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presença do vereador Laudir Carlos da Corte, para os trabalhos para os quais foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 33ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Camporã. O senhor presidente deu início à sessão, cumprimentando os senhores vereadores e o público presente. Em seguida, solicitou ao vereador Marcos Mariani para que fizesse a leitura da Bíblia. Posteriormente, colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, registrou a falta do vereador Josemar de Mello e solicitou ao diretor da casa para fazer a leitura das atas das sessões anteriores, que após lidas foram aprovadas por todos os vereadores. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, vereador Edmar Alberton, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Comunicado número 58.434 do FNDE, convite da comunidade Alinhação Brás, parecer jurídico do projeto de lei número 45, ofício número 193 do gabinete da prefeitura municipal, requerimento número 39 do vereador João Adair da Silva, requerimento número 40 do vereador Antônio Teixeira da Rosa, requerimento número 41 da vereadora Cátia Ferlinda Veiga, requerimento número 42 do vereador Leonir Teschi, todos aprovados por unanimidade de votos. Indicação número 31 do vereador João Adair da Silva, que foi aprovado por todos os vereadores. Representação do projeto de lei número 45, que foi baixado pelas comissões a pedido do vereador Edmar Alberton. Representação do projeto de lei número 46, que foi baixado pelas comissões a pedido do vereador João Adair da Silva. Em seguida, o senhor presidente deu abertura à palavra livre com o vereador Adelir Bolsonaro, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores e o público presente. Comentou sobre o projeto de lei complementar número 4, sobre as festividades de aniversário do município, e sobre o contorno viário. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Edmar Alberton, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, o público presente, pediu a recuperação da avenida Sol Schoeninger, que dá acesso ao bairro Primavera, sobre o projeto de lei número 45 e a utilização do centro de eventos no município, e ainda falou sobre o contorno viário, encerrando assim suas explanações. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra livre à vereadora Cátia Ferlinda Veiga, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Lai. Comentou sobre a festa do padroeiro, realizada no bairro Sandri, sobre os cuidados com a saúde no inverno, principalmente para os diabéticos e hipertensos, encerrando assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador João Adair da Silva, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores e público presente. Comentou sobre algumas ruas do município que precisam ser recuperadas, sobre a indicação número 31 de sua autoria e sobre as obras da escola dos bairros Coab e Feliz, finalizando assim suas palavras. Dando continuidade, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Antônio Teixeira da Rosa, que iniciou cumprimentando o senhor presidente, os colegas vereadores e o público presente. Comentou sobre o projeto de lei complementar número 4, sobre o projeto de lei número 45, sobre a necessidade de se continuar a recuperação das estradas da Grande Taborda, sobre o asfaltamento do bairro Coab. Em prosseguimento, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Leonir Teske, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores e o público presente. Comentou sobre o projeto de lei número 45, sobre a necessidade de estimular a cultura no nosso município e sobre a realização do contorno viário. Em sequência, o senhor presidente comentou sobre as festividades de aniversário do município, sobre a realização do contorno viário, sobre o projeto de lei número 45 e sobre a realização da Taça Ricrecor, finalizando assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 34ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 1º de agosto de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campari, convidando a população em geral para participarem, agradecendo a presença de todos.
Está em discussão e votação.
Senhor presidente, eu peço que seja incluída depois o ofício pedindo isenção de falta que não foi feito, mas será colocado em pauta até o final da sessão. Aí.
Então, consulto os nobres vereadores para incluir a isenção de falta na pauta da sessão de hoje. Está em discussão e votação a ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifeste. Está aprovado. Solicito a leitura dos documentos oficiais ao secretário da Casa, Demar Albertão.
Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Presidência. Comunicado 60.894/2016. Brasília, 4 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campari. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Conforme abaixo, entidade Prefeitura Municipal de Campari, programa PAR, convênio, segunda parcela, data de emissão 29 de 6 de 2016, valor R$ 25.515,43.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Ofício número 40/2016, Florianópolis, 14 de março de 2016. Ao excelentíssimo senhor Laudir Carlos da Corte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Rua. Órgão especial, Rua Álvaro Milen da Silveira, 208, Centros, Florianópolis. Florianópolis, Santa Catarina. Assunto: ação direta de inconstitucionalidade, número 40.00756-39.2016. Senhor presidente, encaminhe a Vossa Excelência as cópias anexas, petição inicial e despacho, extraídas da ação direta de inconstitucionalidade número 40.00756-39.2016.8.24.0000, em que é requerente prefeito do município de Campo Herê, para prestar as informações que entender necessárias no prazo de 10 dias. Atenciosamente, desembargador Rui Fortes, relator.
Essa resposta é do projeto do efeito cascata, né, do funcionalismo público, o parecer do tribunal. Então, eu deixo ele à disposição dos senhores vereadores e também aqueles que solicitarem cópia do processo em si, do relatório total, está também será cedido por essa casa para que seja analisado.
Cópia, senhor presidente.
Cópia, senhor presidente. Cópia, senhor presidente. Seja fornecida cópia a todos os vereadores.
Senhor presidente, eu acho que é importante ler o despacho, né?
O despacho, acho que é importante, então solicito ao secretário que faça a leitura.
Direta de inconstitucionalidade. Requerente, prefeito municipal de Campo Herê, advogada Cíntia Maria Schroeder, e requerido Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Relator, desembargador Rui Fordes. Despacho. A concessão de liminar inaudita altera parte em tutela cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, somente é admitida em caso de excepcional urgência, consoante determina o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei nº 12.069/2001. Não demonstrada de plano, impede o deferimento do pleito sem a oitiva da autoridade da qual emanou o ato normativo impugnado. Como na hipótese vertente em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei Complementar Municipal número 029/2005, em vigor há mais de 10 anos. Todavia, mostrando-se a matéria tratada nos autos relevante à ordem social e à segurança jurídica, adoto o rito do artigo 12 da Lei Estadual número 12.069/2001, a qual dispõe sobre o procedimento e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Por conta disso, notifique-se o presidente da Câmara de Vereadores do município de Campo Herê para prestar informação no prazo de 10 dias e cite o procurador-geral do mesmo município para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o caso, após a douta Procuradoria-Geral de Justiça. Destaco que as manifestações devem englobar o mérito da causa e não apenas seu pedido cautelar, porquanto o rito adotado permite, segundo a parte final do artigo 10, artigo 12 da Lei Estadual número 12.069/2001, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Florianópolis, 14 de março de 2016, desembargador Rui Fortes, relator.
Então, a Câmara foi notificada e nós tivemos um prazo de 10 dias para fazermos, apresentarmos algumas defesas, que o que nós tínhamos na casa no período da votação desse projeto, nós encaminhamos ao tribunal. Então, não sei se tem a, mas tem a resposta que foi encaminhada também. Se ela estiver aí, também que seja.
Em seguida estaremos lendo.
Então tá. E está à disposição dos senhores vereadores, como já solicitaram cópia, será fornecido a todos.
Requerimento. Senhor Major Carlos Della Corte. Primeiro, então, antes do requerimento, vamos ler as documentações oficiais, né, que vieram e foram encaminhadas, então, por esta casa. Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Ofício número 157/2016. Digníssimo senhor desembargador, doutor Rui Fortes, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina. Referente inconstitucionalidade número 40.00756.39.2016.8.24.0000. Requerente, município de Campo Herê, requerido Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Em atendimento ao despacho de Vossa Excelência, no tocante à inconstitucionalidade referendada, prestamos as seguintes informações. Letra A. Mais detalhes sobre o artigo 4º da Lei Complementar Municipal número 029/2005, devem ser ofertados pela Procuradora Jurídica do Município à época, doutora Caroline Thais Schroeder-Hanke. B. uma vez que a origem da Lei Complementar 029/2005 é do Executivo, deve ter sido filtrada pelo setor jurídico do município. C. À época, o responsável pelo setor jurídico da Câmara Municipal era o Dr. Adilson Luiz Raimondi. D. Estou na presidência do Legislativo, não militava politicamente naquela oportunidade. Não posso informar os passos que foram dados até a aprovação da referida lei complementar. Letra E. Quanto ao mérito da questão, deixo de opinar. Não possuo conhecimento técnico suficiente para uma análise aprofundada. Permanecendo à disposição, reiteramos nossa consideração. Campo Herê, 26 de julho de 2016, Laudir Carlos Dalla Corte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê.
Então, isso aqui foi o que nós respondemos em solicitação ao tribunal, porque nós tínhamos um prazo de 10 dias para se manifestar. Está à disposição também dos senhores vereadores.
Cópia, senhor presidente.
Que seja fornecido cópia a todos os vereadores que a solicitaram.
Bom, vou ler o requerimento do vereador, até porque deve ser sobre
o mesmo assunto.
Este assunto, inclusive, do Tribunal de Contas. Então, requerimento, excelentíssimo, senhor Laudir Carlos Dalla Corte, o vereador João Adroeiro da Silva, da bancada do PSD, de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência nos termos do regimento interno, artigo 71 e artigo 79 da Lei Orgânica, solicitar que as informações solicitadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através do ofício número 040/2016, do desembargador Rui Fortes, da ação direta de inconstitucionalidade número 40.00756.39.2016, tendo como requerido à Prefeitura Municipal que os termos da prestação de informações dessa Casa Legislativa sejam submetidos à apreciação dos senhores vereadores. Tal solicitação se deve na defesa de interesse dos servidores municipais do município, onde na declaração de inconstitucionalidade se pretende modificar o estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar Municipal 029/2005, que estabelece o cálculo adicional de titulação. Do parecer desta Casa Legislativa, irá determinar a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Campo Herê, 25 de julho de 2016, João Adroeiro da Silva, vereador da bancada do PSD. Então, realmente, na verdade, o documento é do Tribunal de Justiça, né?
Então, está à disposição dos senhores vereadores.
Cópia, senhor presidente.
Cópia, fornecer cópias que solicitaram o requerimento João.
Cópia, senhor presidente.
Do vereador João Adruir. Eu quero já essa cópia.
Senhor presidente, eu gostaria que, como é um requerimento, há necessidade de pôr em votação. É para conseguir vir as normas da casa.
Está em discussão?
Senhor presidente, eu gostaria aos demais vereadores que com certeza prestaram atenção no requerimento. Nós sabemos que quem poderia fazer esse esclarecimento à justiça, ela é endereçada ao presidente desta casa. Esse vereador fez o requerimento que fosse passado para esse plenário, para que se dê direito ao sindicato, ao servidor, e no qual o pediria e teria prazo até dia 4 para ser respondido, para dar o direito de defesa. Eu estou preocupado com o direito de defesa dessa classe. Então, eu gostaria que aprovasse por unanimidade, que com certeza, mesmo que o presidente já enviou, da forma que foi lido aqui, creio eu, sou a mão de Deus para que esse desembargador, a justiça, faça justiça e não cometa mais injustiça. Que nem no 2001, se não for memória, para 2002, foi cometida injustiça conosco nessa casa, e volta novamente esse ato aqui, dessa forma que ele foi, pode crer que ele vão ter consequências sem mexer no direito, sem o direito de defesa. Obrigado, senhor vereador.
Continua a discussão.
Senhor presidente, eu concordo com o vereador, mas assim, eu entendi a última parte, que diz aqui que o parecer dessa casa irá determinar a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é isso? Que nós...
Não. Quem tem que responder o ofício que pede somente é o presidente. A resposta dele. Aí nós pedindo em plenário para que seja em discussão, dando direito ao sindicato, a parte interessada com o assessor, antes de responder, formular algumas defesas junto com o assessor da Câmara. Mas já foi, vejo decepado mais uma vez o direito deles, que agora não tem duas respostas. Uma já foi, então já foi enviado sem direito a resposta aos funcionários, que vão ser lesados com certeza.
Eu só quero deixar claro que o tribunal está solicitando à Câmara, a resposta da Câmara. Ninguém está tirando direito, o pessoal tem o direito de se defender e eu acho se manifestar. E com certeza, se ver esse documento, nós encaminharemos também junto, porque nós temos que defender, nós estamos respondendo pela Câmara. Então, e continua em discussão? Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, aos contrários se manifesta. Está aprovado o requerimento.
Estado de Santa Catarina, município de Camporã, ofício número 018/2016, Camporã, 8 de julho de 2016. Prezados senhores, cumprimentando-os cordialmente, estamos enviando em anexo cópia da relação de notas de empenho de desbrancetes mensais do mês de junho de 2016, da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para nos colocar a seu inteiro dispor, se julgar necessário. Atencionamento do Edmar Borsoni, prefeito municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores, os balancetes se encontram na casa. Para quem interessar, são 4 cadernos. Está à disposição dos senhores vereadores.
Campo 25 de julho de 2016, ofício sem número. Excelentíssimo senhor Jardim Carlos da Lacorte, dignício presidente da Câmara Municipal de Camporé. Dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para solicitar a observação e o cumprimento do artigo 52 do Regimento Interno referente ao projeto de lei número 025/2016, protocolado abaixo em plenário às comissões permanentes das datas de 6 de junho de 2016. Quero esclarecer que em momento algum o Regimento Interno descreve a sequência de qual comissão deverá dar primeiramente seu parecer, pois cada um tem o dever específico para tanto. Portanto, se fosse em sequência, já estaria esgotado o prazo para o devido parecer. Solicito também observar o artigo 54, se possível, colocá-lo em plenário para votação com a maior brevidade possível. Tal solicitação se dá uma vez que o regimento interno é bem claro no seu cumprimento e que deveria ser seguido. Sendo que tinha para o momento, apresento meus protestos de elevada estima e consideração e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimento que porventura julgar necessário. Respeitosamente, construtora São Sebastião, responsável, então, é Irinaldo Expressivo.
Então, conforme nós já conversamos, já foi esclarecido até pelo senhor Irinaldo, em conversa com os vereadores. Mesmo assim, está à disposição dos senhores vereadores, no ofício.
Senhor presidente, eu gostaria, a respeito da empresa, né, do senhor Irinaldo, né, desse acumulado que na realidade não recebeu, né, eu verificando com a quantidade de profissional na área, que foi os engenheiros, e vendo, e também os acordos de vários profissionais em outro, jurídico. Eu acho que mais justo que é um direito dele, um dinheiro que ele tem para receber, e é quando aonde que, se não receber o que ele executou, é o momento que as empresas começam a falir, e já que nós realmente a gente está com um problema sério na nação, no estado e mais no nosso município, com isso com certeza ela trava e não dá mais. Não dá mais emprego, não dá mais nada, a não ser a receber esse dinheiro, porque o capital gira é muito difícil. Eu gostaria também de ver que a posição de cada vereador, eu acho que o entender que eu tive é que realmente a empresa tem a receber. Então, que fosse...
Continua em discussão?
Senhor presidente, apenas quero dizer que o projeto até não está em discussão, né? Está o tá ofício do, da empresa, e dizer que realmente a, gostaria aí de, dos presidentes, dos, das comissões, para que nós pudéssemos, então, aí, não só este projeto, mas os demais projetos também, que estão aí, esgotaram o prazo, para nós darmos o parecer, né? Até porque nós sabemos que o prazo de cada comissão no projeto de regime de urgência é 7 dias cada comissão. E os projetos que não são de regime de urgência são 15 dias. Então, eu acredito que os projetos aí, dão, na verdade, eles têm alguns que já estão e se esgotaram o prazo. E a partir do momento que se esgotaram o prazo, o senhor presidente, ele volta automático ao plenário. Mesmo, né, não questionando o projeto, quem vota a favor ou contra, todos os projetos que sejam, mas eles já, então, os projetos que já venceram o prazo, né, seja ou na próxima sessão, seja deu o parecer, ou volta para o plenário para votação. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, se me desse mais. Eu vendo a necessidade que precisa, então, para passar, eu convoco aos membros do... para que para a próxima reunião nós podemos ter o parecer e aí pôr em votação. A como?
Comissão. Com a palavra a vereadora Delibor Solar.
Senhor presidente, senhores vereadores, então, da mesma forma, concordando com o ofício, as comissões... Então, legislação e depois finanças e orçamento. Então, que as comissões aí, os presidentes, analisem e vejam a possibilidade, então, de nós convocarmos o quanto antes, independente, conforme o vereador que me antecedeu comentou, independente da votação favorável ou não, de cada vereador, mas que se convoque as comissões. E para que nós também possamos aí, de repente, votarmos esses projetos aí que estão nas comissões e estão parados, né? E nós sabemos que são projetos importantes e que tem pessoas aguardando por esses projetos. Então, é um pedido desse vereador que as comissões e que os presidentes das comissões dão análise e convoquem as comissões para que nós, nas comissões, poder fazer parte também de uma comissão, podemos dar o nosso parecer referente aos projetos e que esses projetos possam vir para a pauta e ir para a votação. Obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permanece como está, o contrário se manifesta, está aprovado.
Indicação número 032/2016. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nessa casa legislativa, vem pela presente solicitar essa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar do departamento competente da Administração Municipal Campo-Herense para que sejam tomadas providências para a recuperação das estradas da linha Sargento, linha Sentinela e linha Santa Lúcia. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois essas estradas encontram-se em péssimo estado de conservação, dificultando o tráfego de veículos, de passeios e transporte da produção. Inclusive, na região da Santa Lúcia, há extração de cascalho para atender a demanda de outras regiões. Contudo, não há aplicação do mesmo na própria região. Não há aplicação do mesmo na própria região. Nesses termos, pedido de deferimento, Campo Herê, 1 de agosto de 2016, João Adruir da Silva, vereador da bancada do PSD.
Está em discussão?
Senhor presidente, eu gostaria que os demais vereadores, e por parte da administração, que olhasse com carinho, no qual a linha Santa Lúcia, o seu Joaquim, é um senhor que cede cascalho para fazer o cascalhamento da linha faxinal. Infelizmente, a situação dele é crítica, é lamentável, não tem condição de carro nenhum, e os dias de chuva que tem que fazer rancho, até o trator patina,
do seu João Gaida para poder subir lá. Então, eu acho assim que falta valorizar, que numa sessão anterior, aí, quando falava que fizeram tudo para Santa Lúcia, eu falei que tinha ficado para trás e pedi, gostaria que fosse atendê-los. E Sentinela e São Brás, a linha Sentinela também, né? E a linha Sargento, visitando aquela comunidade, eu vou dizer uma coisa para vocês. É lamentável a situação. Então, eu gostaria mesmo que essa indicação, que fosse a conhecimento da administração por parte do setor competente e voltasse imediatamente semana a fazer o reparo daquelas estradas, porque não tem condição de tirar a produção de leite e a que dirá também a questão dos alunos, transporte escolar. Obrigado, senhor.
Continua a discussão? Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovada a indicação.
Câmara Municipal de Vereadores de Camporé. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Camporé. Requerimento 043/2016. O vereador que a subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, com amparo no artigo 122, item 10, do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar ao plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da 33ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de julho de 2016, tendo como motivo assuntos pessoais e familiares a serem resolvidos neste dia, não sendo possível participar dessa sessão da Câmara Municipal de Vereadores. Nesses termos, pede deferimento, Camporé, 1 de agosto de 2016, Jucimar de Mello, vereador da bancada do PR.
Está em discussão? Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifesta. Está aprovado.
Câmara Municipal de Vereadores de Camporé. Senhores vereadores, senhora vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Camporé. Indicação número 033/2016. O vereador que se subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar essa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa fixar em 27 de julho o Dia do Pastor, atualmente comemorado no último sábado de julho. Justificativa. Tal providência se faz necessária, visto que no mês de julho já existe o feriado do dia 27, onde todo o comércio local fica fechado. E a realização de dois feriados na mesma semana prejudica em muito as vendas. Portanto, faz o necessário a mudança do Dia do Pastor para o dia 27, data em que é comemorada a emancipação política administrativa do município de Camporé. Nesses termos, pede deferimento, 1 de agosto de 2016. Leonir Tosque, bancado do PCdoB. Leonir Tosque, vereador do PCdoB.
Só quero tirar uma dúvida, talvez foi um erro de digitação. É dia do evangélico ou dia do pastor? É dia do evangélico, né?
Evangélico.
Então eu peço que seja feita a correção. Está em discussão?
Senhor presidente, verificando a reclamação e o acontecimento que houve com o nosso comércio de Camperi. É maravilhoso o dia do evangélico. Muito bom, festa maravilhosa. Mas eu gostaria que nós, vereadores, juntamente com a sociedade campoeirense, houvesse um entendimento para que passasse, então, ser o dia do município, que já é feriado municipal. Por isso, aí prejudica muito o nosso comércio. Inclusive, fomos muito criticando, e do que os próprios comerciantes, o quanto do pessoal teve que sair daqui de Camporé para comprar outro comércio, um exemplo como o Baltão, São Lourenço e outros municípios. Então, com isso, deixando de arrecadar o valor estimado, por ser esse fim de semana, é o último do mês. E é a hora que o pessoal começa a receber e começa a comprar. Com isso aí, foi muito, muito grande esse prejuízo, e aonde que, através, parece que da lei do sindicato, não pode abrir o comércio. Então, uma perca muito grande, eu acredito que vai ser um atendimento maravilhoso através dos pastores, do evangelho, como se diz,
Mas ainda passa o dia do município, onde pode ser feita uma festa maravilhosa também junto, e não nós prejudicaria, não prejudicaria o nosso comércio local. Ou então, para um mundo que tivesse entendimento, porque vai ser ano que vem, porque aí fomos muito criticados, inclusive os vereadores, e o Mauro, isso aí é verdadeiro. Não pode ficar bom, não pode abrir naquele dia. Então, vocês imaginam como fica difícil, gente. Então, eu fico vendo e gostaria que tivesse um entendimento, senhor presidente, os vereadores, para que então nós pudéssemos, junto com os pastores, pudéssemos mudar essa data para o dia do município. Ou se não, para o domingo, o último domingo do mês. Com isso, não prejudicaria nem o município, nem a nossa religião, que é a coisa mais linda que nós temos. Obrigado.
Continua a discussão.
Senhor presidente, quero manifestar que sou contra a indicação. É mais fácil fazer uma indicação de mudar o dia do município para o sábado, para o último sábado de julho, do que mudar o dia evangélico para o dia do município. Até porque eu acho que é uma falta de respeito o comércio dizer que teve prejuízo com o fechamento do comércio no sábado. Como é que ninguém reclamou do dia na quarta-feira que foi feriado? Como é que ninguém, o comércio não reclamou? Por que não reclamaram do dia do município, então? Como é que o dia de Tiradentes, né, o comércio não reclama? Um cara que se enforcou há muitos anos atrás, morreu enforcado, o comércio, o povo para, o Brasil para homenagear um enforcado. Agora, para tirar um dia para adoração a Deus, o comércio vai falir? Será que os comerciantes que tanto falaram, inclusive não falaram dos vereadores, falaram deste vereador que criou a lei? E vou dizer mais, será que esses comerciantes vão levar o dinheiro o dia que vão morrer? Será que esses comerciantes vão falir por causa de meio-dia num sábado? É engraçado que parece que o dinheiro é a coisa mais preciosa para uma pessoa. Eu acharia o seguinte, que nós já vemos um Brasil falido, os estados falidos, cheio de corrupção. Por quê? Por falta de temor de Deus. Que bom que o município de Campo Grande tem a lei do dia dos evangélicos. O dia dos evangélicos não é para adorar os evangélicos. É para que os evangélicos tomem atitude e vá junto com os católicos, toda a população, tirar um dia para agradecer a Deus. Um dia por ano. Será que um dia no ano vai falir? É o contrário, bem pelo contrário. É esse dia que vai abençoar o comércio, que vai abençoar o povo de Campo Grande. Se nós olharmos quantas desgraças têm acontecido nas regiões, nas cidades vizinhas, em tantos lugares, tantas coisas que acontecem, Campo Grande tem sido um lugar abençoado. Já imaginou? Será que se morrer uma pessoa da família do comércio, do comerciante, será que eles vão deixar o comércio aberto para ir velar aquela pessoa da família ou vai fechar? É o seguinte, será que o município perdeu tanto assim com este dia? Vamos ver tantos feriados. Quantos feriados tem durante o ano? Isso é o feriado dia dos evangélicos que vai quebrar o município? Eu gostaria que o comércio viesse aqui e me mostrasse qual foi o prejuízo que tiveram. E gostaria também que esta sessão tivesse sido ao vivo para o povo de Campo Grande souber. Para que não só os evangélicos, mas todas as pessoas do município, que têm um pouquinho de temor de Deus, têm um pouquinho de respeito a Deus, para ver se realmente o dia dos evangélicos, o dia de adorar a Deus, tirar o tempo para agradecer a Deus, é tão um prejuízo tanto assim para o município de Campo Grande. Então, eu só gostaria de dizer que eu sou contra a indicação, por mais que indicação não tem força nenhuma, por mais que indicação não passa de um documento que não muda a lei, precisa para mudar a lei, precisa fazer uma emenda à lei, mas já quero dizer que sou contra e vou. E disse, inclusive falei hoje para alguns comerciantes que se acharam, que criticaram, por que não criticaram os outros feriados? Mas não, criticaram porque era o dia dos evangélicos. Fizemos um acordo, conselho de pastores, Ampec e Assis e administração municipal, para que o comércio trabalhasse até o meio-dia e à tarde viesse prestigiar o dia dos evangélicos. Ninguém proibiu trabalhar, mas não tiveram a capacidade de comunicar e negociar e informar ao sindicato São Miguel do Oeste. Não tiveram a capacidade. Então, por favor, né? Vamos se respeitar. Então, eu quero deixar aqui o meu repúdio, não a indicação, meu repúdio ao comércio que se levantou contra os evangélicos, criticando este dia. Que bom! Eu fico feliz, porque quando as pessoas criticam, jogam pedra, é porque sabem que está gerando fruto. E o fruto do dia dos evangélicos, pode ter certeza que é muitas bênçãos para o povo de Campo Herê, para as famílias de Campo Herê. E o comércio que achar que perdeu com meio dia de trabalho, com certeza, quem sabe, quando alguma coisa acontecer, quem sabe lá na família, alguma coisa, vai lembrar a barbaridade, mas fui até contra o dia dos evangélicos. Então, assim, ó, esperamos que para esses comerciantes que acham que o dinheiro resolve tudo, esperamos que este dia realmente... quem sabe trouxe um grande prejuízo, esperamos que vocês consigam recuperar esse prejuízo em outros dias. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua a discussão. Não havendo a discussão, está em votação. Quem concorda, permanece como está, aos contrários, se manifesta.
Meu voto é contra, senhor presidente, só quero deixar registrado. Meu voto é contra, senhor presidente, deixar registrado.
Então, quero que conste em ata o voto do vereador Albertão. De contra. Está aprovado.
Estado de Santa Catarina, município de Campo Herê. Mensagem número 052/2016. Campo Herê, 18 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 049, de 18 de julho de 2016, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2016, abre crédito especial e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração do orçamento anual do exercício de 2016, eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para abertura de crédito orçamentário para suprir dotação para o Fundo Municipal da Saúde. Diante dessa que submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, o projeto de lei em caráter de urgência, e contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rudimar Borcione, prefeito municipal. Município de Campo Herê, projeto de lei número 49, de 18 de julho de 2016. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2016, abre crédito especial e dá outras providências. O prefeito municipal de Campo Herê, estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de até R$ 27.467,00 no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Campo Herê, do exercício de 2016, instituído pela Lei Municipal nº 1903/2015, de 10 de 12 de 2015. Fundo Municipal da Saúde, manutenção do CAPS, 33,90. Fonte de recursos, 01,38. Transferência do Sistema Único de Saúde, valor R$ 27.467,00. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar, no montante de R$ 27.467,00, de que trata o artigo a redução da dotação orçamentária abaixo discriminada. Fundo Municipal de Saúde, manutenção do CAPS, 33,71, aplicações diretas, R$ 27.467,00. Fonte de recursos, transferência do Sistema Único de Saúde, 01,38. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herê, 18 de julho de 2016. Rudimar Borsoni, Prefeito Municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto 49.
Senhor presidente, gostaria que consultasse
os líderes de bancada, para que nós possamos aí aprovar esse projeto de lei que trata tão somente aí da alteração da lei orçamentária. Então, para abrir crédito especial dentro da própria secretaria. Então, gostaria que consultasse os nobres colegas líderes de bancada para a primeira votação do referido projeto em acordo de liderança. Obrigado, senhor presidente.
Conforme a solicitação do vereador Adelir, então ouviremos o líder de bancada. Líder da bancada do PPS, Ademar Albertão.
Bancada do PPS, concordo, senhor presidente. Dentro da saúde e manutenção do CAPS, muito importante do nosso município.
Líder da bancada do PSD, João Andrei da Silva.
PSD, concordo, senhor presidente.
Líder da bancada do PSDB, Antônio Teixeira da Rosa.
PSDB, concordo, senhor presidente.
Líder da bancada do PR, Marcos Roberto Mariani.
PR, concordo, senhor presidente.
Líder da bancada do PT, Adelir Bussolaro.
PT, concordo, senhor presidente.
Líder da bancada do PCdoB, Leonir Tesk.
O PCdoB, concordo, senhor presidente.
Então, por unanimidade, está aprovado. O projeto está aí em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Está em primeira votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários se manifestam. Está aprovado em primeira votação.
Senhor presidente, eu peço licença, então, para convocar as comissões para a próxima sessão, no dia 4, né? Então, para as 19h30, para dar o parecer do projeto de lei número 24 da LDO e projeto de lei número 46 do acesso às informações. A Comissão de Justiça e Redação, então, convocada para dar o parecer. Muito obrigada.
Senhor presidente, há necessidade de fazer essa sessão na quinta-feira? Não tem como nós marcarmos para segunda?
A princípio está marcada para dia 4.
Então, já quero justificar, daí pedir a justificativa da falta da próxima sessão, que na quinta-feira não vou poder estar presente.
Ok, concordamos com o teu justificativa, com certeza a casa acatará.
Senhor presidente, eu peço licença para me retirar da palavra livre.
Então, está autorizado a saída do vereador Mariani, Josemar de Mello, e Kátia Ferlin da FEIG também, para se tirar na palavra livre.
Senhor presidente, então, eu também convoco, já estava, me adiantei um pouquinho, aos membros da comissão, para que seja também na próxima sessão feito o projeto 24 e o projeto de 46. Também para que seja feito o parecer, para que vá para, traga para a votação.
Então, conforme a solicitação dos presidentes das comissões, estão convocados os senhores membros das comissões para as 19h30 nessa casa legislativa para apareceres. A palavra livre, então, com o vereador Ademar Albertão.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionário desta casa, a Kate, o senhor Rinaldo, pessoas também presentes aqui nesta noite, o esposo da vereadora Kátia, o Dorley, o Jair, o Luiz de Matos, o Dinho, presidente do PCdoB do município de Campo Grande, e cumprimentar o nosso presidente, lhe cumprimentando, quero dizer que ficamos felizes por, neste fim de semana, poder compartilhar nas festividades do município a Feira do Empreendedor aqui no nosso município. E também, junto com a Feira do Empreendedor, em frente ao Centro de Eventos, também o grande evento do Dia dos Evangélicos com o show da banda Opus Dei. Dizer que nós fomos, ouvimos alguns comércios criticando este feriado, criticando este momento que é muito importante para o nosso município,
Mas quero dizer que, antes, eu não sei se tinha terminado as colocações, mas o comércio e o Assis e Ampec estavam, houve um acordo, feito um acordo junto com a administração referente a este feriado. E simplesmente, um dia ou dois antes da realização do evento, comércio se manifestando através da imprensa e criticando. Então, o que eu entendo que aquilo que nós combinamos, o ano que vem vai continuar a ser acordado. O comércio pode trabalhar até ao meio-dia. A questão do comércio, a questão com o sindicato, quem tem que resolver esse problema não é os evangélicos e não é o conselho de pastores. Quem tem que resolver essa situação é as duas entidades, que podiam, então, estar trabalhando. Inclusive, algumas pessoas passavam até no sábado à noite tentando assustar os vendedores de cachorro-quente, dizendo, ó, já você vai vender, já vai vir aqui te multar, entendeu? Denúncias do Ademar, denúncia do vereador, denúncia dos evangélicos, entende? Então, coisas assim que a gente vê, armação para tentar jogar os evangélicos contra o comércio. Mas eu quero pedir a esses comércios, quantos evangélicos que compram hoje no comércio de Camporé? Nós temos hoje em Camporé 50% da população já é evangélica. E compro no comércio de Camporé. Compro no comércio, inclusive, comércio que criticaram, tanto falaram. Será que os comércios não precisam dos evangélicos? Será que trouxe tanto prejuízo assim para o nosso município de Camporé? Então, dizer que nós tínhamos conversado, sim, nessa conversa, de estudar para o ano que vem, quem sabe alguma mudança. Nós comemorávamos o dia do evangélico no segundo sábado de outubro. Pediram para que fosse feito em julho, para que pudesse, então, entrar nas festividades do município. Mudamos para julho. Simplesmente agora querem mudar novamente? Não. Querem mudar o dia do município para o último sábado de julho? Podem mudar. Agora mudar o dia do evangélico para o dia do município? Isso pode ser certeza que não. Porque daí não está sendo feito uma... Não está sendo feito realmente uma adoração a Deus com um sacrifício. Está simplesmente fazendo um sacrifício sem valor. A Bíblia fala que no passado, uma vez por ano, toda a população, Egito, Israel, Judá e toda a região, o povo fazia milhares de quilômetros para ir em Israel um dia por ano, para sacrificar ao Senhor. Para o povo ser abençoado, as famílias serem abençoadas. E aqui em Camporé não será diferente. Aqui em Camporé, um dia por ano, vai ter a oportunidade das famílias, das pessoas, tirarem o tempo, um dia especial para o Senhor. Esse dia está legalmente autorizado por lei municipal. Inclusive, existe uma lei federal... Lei Federal, Dia dos Evangélicos, dia 30 de outubro. E podemos dizer que hoje em todos os estados existe já a lei do Dia dos Evangélicos. E os municípios, muitos municípios aí não criaram a lei. E infelizmente estão perdendo muito com isso. Porque aqui nesta casa se lê a Bíblia. A Bíblia não é apenas um qualquer livro, mas a Bíblia é a boca de Deus falando. Hoje se lê a Bíblia em quase todos os setores. Não se fala em religião, mas em todas as igrejas se lê a Bíblia. E sabemos que quem vai para a igreja independente de religião ou placa de igreja, vai, não vai lá simplesmente para passar um tempo, mas vai lá, porque sabe que a família sem Deus, ela não tem estrutura. E também o município precisa uma estrutura para o povo de Campo Grande. E a estrutura que hoje o povo evangélico oferece é no dia, no último sábado do mês de julho, o feriado do dia dos evangélicos, para dar oportunidade para toda a população ter este momento de ir tirar o tempo para Deus. Infelizmente ainda tem pessoas que se acham sábias, se acham inteligentes, se acham que são, podem passar por cima dos outros, e se acham que, acham que não tem diferença. Mas quero dizer que todos nós, para sabermos o dia de amanhã, dependemos de Deus. Não sabemos o que pode acontecer o dia de amanhã. Talvez o dia de amanhã, hoje estamos aqui, vereador, o dia de amanhã estaremos lá no cemitério. E o que é que nós vamos levar com isso? O que é que nós vamos levar em perder um dia de trabalho, um dia de serviço? Então, quero deixar bem claro à população campurense, aos colegas vereadores, que nós temos hoje mais de 3 mil evangélicos no município de Campo Grande, quase 50%, temos mais, quase 4 mil evangélicos no município de Campo Grande. Se for necessário, virão a esta casa, para lutar em favor dos evangélicos. Infelizmente, essa casa tem apenas 90, 100 lugares. Mas se precisar trazer 3, 4 mil pessoas aqui, nós traremos, para mostrar que o povo evangélico é muito mais acima daquilo que algumas pessoas falam e criticam. E estamos aí, e pode ter certeza, que aquele que se levanta contra um ungido de Deus, um servo de Deus, se levanta contra Deus. Deixo meu abraço aqui, que Deus abençoe a todos, e dizer, senhor presidente, que na próxima quinta-feira estará aqui em Campo Grande o pastor regional aqui de Santa Catarina, na Igreja Mundial do Poder de Deus, e provavelmente que nós não podemos estar presentes, porque nós já assumimos compromissos anteriores de estarmos aí também para poder dar nosso apoio para todas as pessoas que estiverem presentes. Então, que pena que essa sessão está sendo marcada para quinta-feira, nesse dia tão importante também para o nosso município de Campo Grande. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador João Andruiz da Silva.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais vereadores, a Kate, a funcionária, Jair, o Dinho, seu Luiz Demato, seu Rinaldo Explícito. Hoje não vou me alongar muito, porque as partes que interessaria ouvir, ela não está ouvindo, porque não está sendo até o momento transmitido pela rádio. O que esse vereador vem novamente falar é sobre as estradas do interior. Esse vereador tem visitado as comunidades, no papel do representante de vereador, para ver, ouvir e reivindicar. No qual hoje, em sessões e no início do ano, mês de março em diante, eu falava que gostaria que a administração concluísse pelo menos o tapa-buraco. Mas nas minhas visitas ao interior, eu vejo que não sei se vão conseguir fazer até o término do ano, do mandato, conseguir fazer o tapa-buraco em todas as estradas, porque hoje se encontra com dificuldade em torno de 70% das estradas municípios. Então, não estou dizendo que está tudo acabado as estradas, não. São trechos em cada região, em cada comunidade, que está sendo bem difícil o tráfego do transporte escolar, da escoação do seu produto, leite, enfim. É lamentável, a gente está falando isso, que cada equipamento que se tem deveria estar concluído 100%. Falo isso com propriedade de conhecimento de causa. Não estava mencionando antes, a minha sargento Gostaria que os demais vereadores fossem lá ver que a situação lá é peregrinante. É complicada. Então, quando vão para as comunidades também que chegue esse questionamento desse vereador, para a administração, para as pessoas responsáveis, que vão e façam para todos, onde se deixa algumas famílias para trás, não dando direito de haver. Então é lamentável, gente. Também a gente se encontra ouvindo as pessoas reclamando em questão de saúde pública. Falta muito, está muito a desejar, tem muitas demoras, não sei qual é o motivo de questão de agendamentos, de exames e até encaminhamentos de algumas tipos de cirurgia. Vou mencionar os problemas de câncer das pessoas aí que faz com o exame para apresentar com urgência só aqui em 60 dias. Eu acho que estão brincando com a vida do ser humano. Então, por parte da administração que chega até eles, essa reclamação desse vereador, porque isso é a voz do povo que fala para a gente nas cobras e nós somos os porta-voz dessa população. E questão da cidade, nós vamos ainda continuar em dificuldade. Amanhã, estarei indo na minha barra feliz, ver se foi concluído aquele negócio de forças ao céu aberto, e se não tiver, se não vai cumprir. Amanhã mesmo, irá ligar para a polícia ambiental fazendo uma denúncia. Tomara que tenha feito, que não seja necessário isso. E não mais, por isso, só essas palavras. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Antônio Teixeira da Roça.
Senhor presidente, quero ser rápido e quero aqui, desde o início da minha palavra, já dizer aqui ao nosso vereador Ademar Abertão aí, que foi um dia muito lindo e meus parabéns ao senhor, aos que organizaram a festa do Dia do Evangelho com uma bonita banda, no qual tive presente e pude presenciar um grande evento. Então, de parabéns, sei que o senhor trabalhou muito junto com os pastores e acredito que é um dia muito importante no qual tenho a maioria dos meus familiares são evangélicos e tenho uma admiração muito grande por tudo o que eles fazem em nossa sociedade e o bonito serviço que os pastores socialmente e na fé mesmo fazem em nosso município e nosso país. Quero rapidamente que o senhor presidente pedir verbalmente, mas que seja feito no programa de rádio no próximo sábado para a nossa assistente da casa, que seja novamente levado ao conhecimento o pedido deste vereador do ofício, no qual o requerimento pedia o qual prazo que o nosso prefeito dava da volta das máquinas na Grande Taborda para terminar o trabalho que lá tem, aproximadamente cerca de 8 a 10 quilômetros em todas as partes que é das estradas danificadas e que não passou as máquinas e que tem trechos intransitáveis em nossa região da Grande Taborda, comunidades vizinhas, prejudicando toda a escoação do produto, seja do caminhão do leite ou de qualquer outro produto. Faço isso, não acredito que não tenha condições de ser feito, no qual tenho conhecimento há mais de 40 dias, aproximadamente, a retirada das máquinas. Não tenho conhecimento em que local estão trabalhando a equipe. Isso foi dividido em vários setores. Então, esse vereador pede que seja atendido o pedido não dele, mas dos moradores da Grande Taborda da região, no qual me cobra muito. Vereador, só fizeram até 10 de novembro e a tua região onde passa na tua propriedade. Por que a nossa não? São Jorge, São João da Taborda, Lenço Brasil, lateral com Saltinho. E este vereador se sente envergonhado porque, na verdade, existe essa dificuldade em conseguir levar essas máquinas e não ter condições, porque sou vereador, tenho que cobrar. Agora, o responsável tem que tomar uma atitude, não sei diretamente em que pé que está. Acredito que o nosso ex-funcionário da Grande Taborda, Paulinho da Costa, esteja nos ouvindo, esteja em condições, mas acredito que ele não está mais trabalhando, então, mas ele fez uma promessa muito grande, na região da Ronda Borda desses moradores e no qual estou me cobrando e pedindo que eu fale com ele, mas eu não sei se ele tem poder perante esse setor. Então, peço ao senhor presidente que seja também notificado o setor do DNR e o pedido deste vereador, e do qual eu tenho certeza que tem pessoas competentes, tem funcionários e temos máquinas. Então, acredito que será feito esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente, são as minhas palavras.
Então, solicito ao secretário da Casa para que encaminhe documento conforme a solicitação do vereador Teixeira. Com a palavra, o vereador Leonir Teste.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos assistem, aos ouvintes da Rádio Atalaia, e em nome do presidente do meu partido, que nos honra muito aí com a sua presença, né? Seja bem-vindo sempre aí. E também ao presidente do Partido dos Trabalhadores, também se encontra ali presente, seu Jair, seu Irinaldo, e também seu Luiz de Matos, né? Eu gostaria de começar falando a respeito da indicação do dia do evangélico. Eu gostaria de deixar bem claro, e até peço ao senhor presidente, se for possível, uma gravação, eu quero uma cópia da gravação. Que esse vereador é favorável ao dia do evangelho, com certeza, simplesmente a indicação através do comércio, inclusive através dos funcionários, inclusive os funcionários que moram na empresa que mora aqui no Jardim Esperança, me criticaram hoje. Lembrou que o vereador Tesque fez, deve ter tua assinatura lá para nós, simplesmente no céu não podemos fazer o nosso rosto, que é o dia que ele vem. Tem que ficar esse, o sábado, se for usar, no sábado de manhã, livre do comércio. Mas eu não quero não cancelar. Eu quero ter um entendimento com os senhores, pastor, com os senhores evangélicos, que eu chamo como lembro também, aí o padre católico se deu uma perto do mal, aí que ele está muito lindo. Então, tem esse entendimento, e o senhor tem, conversando com várias pessoas que os pastores, vários pastores repudiaram para não poder atender o comércio. Sabe, imagina? Como é que fica? Já está zerando. Então, simplesmente, para mudar, eu acordo junto com ela, que eu digo que eu sou dono da verdade, nem o vereador que é de ser. Agora, o entendimento com os seus pastores, pessoal que eram para nós, para o nosso povo, nosso povo mais carente e tudo, os padres também, através que eles promovem, eu acredito que tem, são pessoas sábias. E com isso, por que não? Que não? Com certeza, deve ser entendido esse lado e que pudesse mudar. Para o dia do município, se eles fossem acordo, o Rosa, o Lula, mas não que ficasse o último sábado do mês, o que reclama os comerciantes, inclusive a popularidade, a gente fecha no comércio. O comércio também cuida também da igreja, de todas as igrejas. Inclusive, eu sou conhecido e colaborando com as igrejas. Queria deixar bem claro. E não importa, eu não vou perguntar se é evangélico, é da igreja, católico, da onde que for. Eu sempre colaboro com o que posso. E eu sei que através do comércio também e dos cidadãos que compram, no mundo tem lado da religião. Todas as religiões são boas. Eu tenho certeza que teremos um entendimento. O entendimento é que nós vamos à frente. E não vamos bater de frente com ele. Nem com o comércio, né? Que ele quer bater de frente com a religião. Eu digo que não. Todos eles querem conhecimento, eles pagam impostos, claro, também para poder. Então, com isso, eu tenho certeza que deve ter esse entendimento e para que ano que vem nós estamos. Eu estava assistindo a mão, inclusive, vereador. Achei o nome do documento, eu fui. A única coisa que eu pedi que o senhor contratou para nós, eu fui lógico, tanto para católico como também da evangélico. achei muito pouco chão, um espaço, uma área. Eu acho que quando eles são pagos, deveria fazer um chão um pouco maior. Então, na outra vez, quem sabe, eu estava feliz da roda ali com 8 minutos no chão. Então, isso aqui é muito maravilhoso. E também que eu tenho realizado os grandes shows que foram no festival, o Municipal, o Regional, as três noites que foram, classificação, aí nós podemos ver as vozes das nossas crianças e adultos aí, vozes maravilhosas, a gente sabe que nós temos talentos, como tem tanto talento também no jogo, de bola. E assim que nós pensamos aqui, que Deus abençoe, que dê continuidade no chão evangélico e também não sufocar o ano que vem das nossas crianças e adultos. Eu faço parte de nós que vamos com a vida inteira em cima de palco, sabe o que é isso? Como se dá liberdade de pôr a sua voz para fora e ouvir o nosso passo a talento. Não é, se muito não importava a social de cada um, desde mais pequeno até mais grande. Então, isso que maravilhoso, é cheio do clube, e não teve custo para ele, apenas um quilo de alimento. Então, isso é maravilhoso. Quero pedir, quero parabenizar a direção da cultura, e também que muito maravilhoso, em nome da Suzane, que é minha filha, que acho que é uma bela luta. Campanha para as diretorias e também para o trabalho que faz, mas todos que vão aqui na aula comentam muito daquele que limpa o chão até o levanto lá, que é só ser juntos que conseguem fazer essa festa maravilhosa para o nosso povo. E infelizmente, eu acho que perderam, eu acho que faltou vereadores que não foram. Eu acho que perderam lá no chão, foram todos e foram também dos evangelhos e a cidade de aula também. Então, eu quero deixar um grande abraço.
Vereador, me cede só uma partezinha. Me cede uma parte, vereador. Me cede uma parte.
Sim.
Não, o senhor falou a questão do tempo do show. O show, 2 horas. Entendeu? 2 horas. Começou 7h10, terminou 9h10. Então, tudo dentro da. Né, o show era de 1h30 a 2 horas. Era o tempo. Eu solicitei que fosse 2 horas no, com eles e foi 2 horas.
Eu acredito que fosse uma parte com o pessoal que se apresentaram, né? Mas com a banda, né?
Não, 2 horas com a banda. A banda iniciou 7h10 e terminou 9h10. 2 horas da banda.
Eu não entendi lá pelo que estiver, mas então é porque estava tão bom que foi pouco. Mas a coisa foi muito bom, foi os caras bons, acordeonistas, me fez parece que me colocar em cima do palco naquela coisa, né? Mas foi muito bom, mas assim, eu já estou pedindo para você fazer 2 horas que para o outro poder adiantar um pouquinho mais.
2 horas show da banda. Obrigado.
Agora a palavra, vereador Adelir, vou falar.
Cumprimentar o senhor presidente e demais vereadores. Público aqui presente, ao Jair, seu Irinaldo, o presidente do partido, Partido dos Trabalhadores, o Dair, ao Luiz de Matos, ao presidente do partido do PCdoB, que também estamos prestigiando. Eu até não tinha preparado nada, mas é funcionário da casa também. Mas eu gostaria, senhor presidente, que como tem um acordo aí para nós, então, fazermos a próxima sessão somente no dia 8. Então, que como ainda permanecem vereadores para dar quórum, que nós fizéssemos a segunda votação do projeto da lei número 049, de 18 de julho de 2016, se os vereadores assim concordarem. E também gostaria de comentar então um pouco sobre as festividades. As festividades que iniciaram lá no dia 10 de junho e vão se estender então até o próximo dia 21, onde será a festa dos idosos da Asteide. Nós já tivemos várias programações, várias festividades, festival de música. Tivemos festas, né, no dia 24, a quinta etapa do, da etapa oeste do Velocross, quem esteve lá. Uma programação maravilhosa. Parabenizar a família que fez essa, teve essa brilhante ideia juntamente com a administração em fazer essa etapa, então, lá na linha São Roque. Muito bom, muita gente participando, né? E que bom que ideias assim vão incentivar as pessoas a permanecerem e a terem lucro com suas propriedades também. Por que não, né? Com certeza quem esteve lá ficou muito feliz. Então, no dia 27, a celebração aí do culto ecumênico, onde várias igrejas estiveram reunidas lá no centro de eventos para fazer esse culto, para celebrar, então, o dia do nosso município. Muito importante, parabéns. A Feira do Empreendedor, no dia 29, 30 e 31 de julho, onde várias empresas do nosso comércio, do comércio de toda a região, estiveram presentes, mostrando o que realmente produzem esses microempreendedores individuais, essas microempresas que estavam lá, mostrando o que realmente nós temos, que o nosso comércio é um comércio forte, onde nós vimos bastante diversidade de todos os setores. As pessoas que estiveram lá, o intuito era mostrar o que realmente o nosso comércio tem, a força do nosso comércio, das micro e pequenas empresas. Ampec, a Cisse, tem dado uma força muito especial para esses microempreendedores individuais. Então, essas entidades que fomentam o comércio em nosso município, que muito bem desempenham o seu papel, agradecer e, com certeza, estão sendo e vão ser, com certeza, as maiores parceiras do nosso comércio. Então, essas entidades, com certeza, deverão ser valorizadas no nosso município. Também, dando show evangélico, no dia do evangélico, dando banda maravilhosa, estivemos lá também participando. E assim por diante, no dia, a domingueira festiva, com o almoço no CTG, grande público, também estive por lá, maravilhoso, parabéns ao CTG. E assim vai, dia 7 de agosto, Costelão do Bairro Primavera, todos nós temos que participar. Tradicional festa do São Roque, no dia 21, é a festa dos idosos, que encerra, então, a programação de inverno, Festival do Inverno 2016. O que eu tinha para hoje era isso, senhor presidente, senhores vereadores e público aqui presente. Deixar um forte abraço a todos e até a próxima.
Então, a solicitação do vereador Adelino, então consulto os nobres vereadores para a sessão, a 17ª sessão extraordinária para votação, em segunda votação, projeto número 49. Quem concorda, permaneça como está, quanto se manifesta. Está aprovado. Só quero comentar quanto a sistema do município, de tudo que já foi comentado. Nós tivemos no dia 28 uma promoção da CDL, da CICE, onde eles trouxeram mais de 40 empresários de toda a nossa região no município de Campurê. Na oportunidade, eles escolheram duas empresas para fazer uma visita
Eu acompanhei, fui agraciado com a visita desses 40, mais de, em torno de 40 pessoas visitando as nossas instalações, visitando a nossa indústria. Tínhamos de São Domingos, de Quilombo, São Lourenço, até São Miguel do Oeste, Nilo Cerqueira e essa região. Toda a região aqui que faz parte, inclusive o pessoal do Sebrae também dando suporte, e com vários projetos para investimentos nas pequenas e médias empresas do nosso município. Então, nós ficamos muito felizes pela companhia ser escolhida, onde foram recepcionados também pelo nosso presidente Zito Lunardi. Fiquei muito feliz e nós também participamos depois do jantar festivo junto com todos esses empresários. As festividades do município continuam, e temos que fechar com chave de ouro, com certeza, como foi até agora. Então, essa casa está dando todo o suporte necessário, o envolvimento das pessoas comprometidas para a realização dos eventos e o sucesso delas que aconteceram, que nem foi nesse sábado também, né, Ademar? Parabéns a todos que estiveram envolvidos. A Feira do Empreendedor, o Encontro da Agricultura Familiar também que nós tivemos aqui no dia, na sexta-feira. E tudo isso agrega valor no nosso comércio. Então, nós trazendo pessoas de fora, como foi trazido por nesses encontros, com certeza, quem ganha é o comércio local, porque as pessoas gastam, as pessoas consomem, e isso é importante. Então, no meio dia não vai mudar a vida de nenhum empresário campoense. Encerro a presente sessão, eu convoco seus vereadores para a 35ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 8 de agosto de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Tenho todos uma boa noite. Convoco os senhores vereadores da abertura para a 17ª sessão extraordinária para a segunda votação do projeto número 49. Quem concorda permaneça como está, as contrárias se manifestam. Está aprovado em segunda votação o projeto número 49 por essa Casa Legislativa. Tenha todos uma boa noite e até na segunda-feira.